Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, o Slow Talk semanal sobre tudo que a gente faz, pensa, sente e seja lá mais o quê. Se você tiver curiosidade sobre as conversas que a gente já fez, você pode ir no quemsomosnós.com.br, lá tem tudo de todas as plataformas, ou então você vai direto na que você preferir, o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, tem outras também. Hoje nós temos mais um programa especial, agora em 5 de dezembro a gente comemora 120 anos do nascimento do homem que a partir de um rato criou um império com castelo e tudo. Walter Elias Disney, ou Walt Disney. Para nos contar a história desse criador mágico, o doutor em ciências da comunicação pela USP, fundador e editor do website Animation Animagic, Selby Pegoraro. Quem é você?
Bom, meu nome é Selby Pegoraro, sou filho de João Carlos, músico, de Celina, professora de Estado. Fui uma criança que cresceu nos anos 80, cheia de estímulos culturais, com filmes, com quadrinhos Disney, com livros, né? Eu morei até os 15 anos no bairro de Pinheiros, então dava para ir a pé em duas bibliotecas. Estudei em escola pública até o ensino médio. Acho que as estrelas se alinharam num determinado momento e eu comecei a gostar de algumas coisas, e uma delas era o Walt Disney, talvez porque um dos primeiros filmes que eu assisti foi o Caldeirão Mágico, que era uma animação que chamava muita atenção. Hoje pouca gente conhece esse filme, mas era um filme em CinemaScope, né, uma tela bem grande, e aquilo era uma coisa que era muito diferente do que se via na televisão. Tive a oportunidade também de visitar os parques da Disney também, mais ou menos na mesma época, devia ter uns 6 anos, depois voltei com 8 anos. Isso me chamou muita atenção e começou a me dar vontade de gravar os filmes, o que me interessava muito pelos parques, pelos filmes. Comecei a buscar os livros também sobre Disney. Mais adiante, eu me interessei por parte de informática, de computador, e criei um site chamado Animagic. E depois, mais para frente, eu entrei na Universidade de Mackenzie no curso de jornalismo. Fiz uma iniciação científica. Meu trabalho de conclusão foi também sobre Walt Disney, a viagem que ele fez aqui para a América Latina em 1941, né, na campanha de Boa Vizinhança, que resultou na criação do Zé Carioca. Depois eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em Política e Relações Internacionais. Entrei num grupo de pesquisa na Escola de Comunicações da USP, que é um observatório de histórias em quadrinhos. Lá depois eu ingressei no mestrado, fiz uma pesquisa sobre quadrinhos e animação Disney, mais sobre a virada do século XXI, né, o que a tecnologia influiu aí na produção. No meio do caminho, fui promovido a um doutorado direto, então já fiz direto a pesquisa sobre isso. Nesse meio tempo, também colaborei com a Editora Abril, então tive um sonho de participar daquilo que eu lia quando era criança, então também fiz alguns textos para os quadrinhos Disney. E o meu último... Minha última tarefa aí foi um estágio de pós-doutorado na FEFELESH, né, no departamento interdisciplinar, fazendo uma pesquisa sobre um tema espinhoso que são as guerras culturais, né, toda essa questão de polarização, de polêmica que tem no mundo, um pouco mais voltado para o jornalismo e também para a área de entretenimento. E espero ainda nesse segundo semestre retomar com o meu site de animação, que é aquele que eu comecei a fazer antes da faculdade de jornalismo, e também faço um podcast chamado Animação com um amigo, Paulo Martini. E aqui estou com você, querendo discutir um pouco mais sobre o Walt Disney.
Acho impossível ter alguém que conheça tanto o Disney quanto você. Vamos contar um pouquinho a história dele? Eu estava lendo sobre a história dele para poder conversar com você. Ele fracassou muito antes de dar certo, né? Então vamos contar um pouquinho essa, como o cara chegou, porque hoje a gente vê o Walt Disney, né? O cara milionário, ficou milionário, deu tudo certo, etc. Agora, a vida dele foi dura, assim, né? Ele quebrou algumas vezes. Então você pode contar um pouquinho essa história?
Sim, é uma história bem interessante. Ele não é uma... Não foi uma história fácil, né? Como até muito bom conversar, falar sobre o Walt Disney, porque especialmente nessas últimas décadas, a figura do Walt Disney ela começou a ser apagada, né? Até por conta do gigantismo da Disney como corporação, a figura mesmo do Walt Disney ela foi sumindo, ela meio que copiou o que aconteceu com Ford, né? Com Henry Ford, que também sumiu a imagem do fundador, tanto que a própria família, né? A filha dele, investiu num museu em São Francisco dedicado à figura do pai mesmo para que fosse preservado, né?
Quando eu era criança, passava na televisão aqui, ele apresentava, né?
Sim, exatamente.
Um programa que ele apresentava. Então, eu exatamente. Vi bastante, e para mim ele era muito familiar, vamos
dizer assim. Eu acho que para quem tem até uns 30 anos, ainda tem a lembrança boa da imagem do Walt Disney, né? Nesse programa que era o Disneylândia, né? Que passava aqui na Globo. E, realmente, como você falou, ele passou por muitas dificuldades. Eu acho que seria interessante a gente retomar da própria infância dele, né? Ele nasceu em Chicago, em 1901. Já muito criança, o pai dele não gostava muito do ambiente da cidade de Chicago, porque tinha os gangsters lá, era uma cidade violenta. Eles foram morar numa fazenda em Marceline, no Missouri. E o pai dele explorava muito os filhos, né? Porque ele foi para a fazenda com aquela ideia que tinha quatro filhos, né? Então não precisava contratar ninguém, então explorava os filhos, né, para trabalhar. Com o passar do tempo, os dois irmãos mais velhos fugiram para trabalhar sozinhos, morar sozinhos, o que para o pai foi muito ruim e sobrecarregou também os irmãos mais novos. Ele depois teve uma mudança para Kansas City, onde ele trabalhou também com jornais, porque o pai dele era um empreendedor frustrado, porque também as coisas para ele nunca davam certo, né? Então a fazenda não deu certo. Depois ele comprou uma licença de jornal e colocava os filhos também para distribuir jornal dia e noite, com chuva ou neve, se não fizesse, apanhavam. Então era uma coisa muito difícil. Foi uma fase muito penosa para ele, né, pro próprio Walt Disney. Eles foram depois morar em Chicago por um brevíssimo período, que o pai ele vendeu os direitos da licença do jornal para trabalhar numa fábrica de geleia, para montar uma fábrica de geleia, e colocou o Walt Disney de novo para trabalhar lá. E, nesse meio tempo, o outro irmão do Walt Disney também fugiu, e, no final das contas, a família inteira acabou trabalhando um tempo lá em Chicago. O Walt Disney, meio como irmão, o terceiro irmão dele, que também fugiu, ele falou, acho que é hora de eu também ter a minha vida, né? Então, com 16 anos, ele voltou para Kansas City, resolveu trabalhar em agências publicitárias, fez ilustrações, desenhos, até que ele conheceu um amigo dele, que é uma figura muito importante para a história da Disney, chamado Ubi Iwerks, que foi um colega dele.
Ele montou
dele
uma agência, né? Ele montou uma agência publicitária, não é isso?
Então, ele conseguia, é aquela história, ele conseguia dinheiro com o irmão, com os tios, ele vivia, uma boa parte dessa primeira fase dele, até os 20 e poucos anos, ele tinha muita ajuda de empréstimo, de irmão, de tia, de tio, enfim, para tentar ganhar vida ali, porque era muito difícil. Mas ele trabalhou, ele foi contratado por uma agência, depois ele montou uma agência dele, não era bom para os negócios, então ele quebrou muitas vezes nessa fase. Aí ele teve uma sorte, né? Eu estou tentando resumir a história, porque ela tem vários detalhes aí, né? Mas ele, no final, ele, junto com o Ubi Iwerks, ele fundou um pequeno estúdio chamado Laugh-O-Grams. Foi produzir com ele uma série de curtas-metragens baseados em contos de fada. E o Walt Disney, embora ele não fosse bom para os negócios, na parte criativa ele era muito bom, porque o que ele fazia? Ele ia observar o que os outros estavam fazendo para melhorar. Então, naquela época, nos cinemas, tinha os desenhos do Paul Terry, que era sobre contos de fada. Então, ele ia ao cinema para assistir, para ver o que eu posso fazer para melhorar isso, né?
Ele copiava, na verdade.
Ele copiava. Então por boa parte da vida dele, os grandes projetos dele eram melhorias de outras ideias que, por alguma razão, estavam precárias. Então, isso aí a gente vai ver. O próprio Mickey, mais para frente, também aconteceu isso, que ele lançou sem som, não deu certo. Ele viu o cantor de jazz e falou, não, acho que dá para fazer com som, né? Então, ao longo da vida dele, ele teve... A própria Disneylândia... Parte da inspiração foi um parque lá de Copenhague, né, o Tivoli Gardens, então teve boa parte de inspirações desse tipo. Mas no caso da Lawful Grams, acho que a grande sorte dele foi encontrar uma produtora chamada Margaret Winkler, que aceitou bancar as produções dele, né? Então foi um período também complicado, porque o estúdio dele estava falido. A Margaret Winkler bancou esse estúdio, e a Winkler era conhecida por ter bancado outros animadores, né? O caso dos Fletcher, né? Que fizeram Popeye e outros desenhos, Gato Félix também, do concorrente, e ela ajudou a bancar. Só que o Walt Disney teve um azar aí no meio do caminho, porque essa produtora, né, que é uma mulher, uma pioneira, primeira mulher que produzia animações, ela casou com o Charles Mintz, e quando ela teve o primeiro filho, o Charles Mintz ficou no lugar dela, tomando conta dos negócios, e ele esse Mintz era ligado à Universal Studios. E o Walt Disney, ele fazia comédias da Alice, que combinava animação com ação real, né, com filmagem real. E o Mintz pegou ele de surpresa, falando que ele já tinha assinado contrato por trás dele com quase todos os animadores do estúdio dele. Falou: olha, ou você vem comigo aqui para a Universal Studios, ou eu vou tomar o seu estúdio, porque você assinou cedendo o personagem para mim. Então, basicamente, o Walt Disney perdeu o Oswald naquele momento, perdeu boa parte dos funcionários dele, ficou o Bob Iwerks e mais dois da equipe dele. Ele acabou saindo de lá sem nada, porque ele não aceitou. E aí tem uma historinha que por muitas décadas foi considerada mito, mas os pesquisadores hoje dizem que é realmente verdade. Uma viagem de trem de Nova York de volta para Hollywood, né? Ele criou o Mickey nesse caminho de trem, né? Então, a esposa dele teria dado a ideia do nome, né? Que ele queria que fosse Mortimer. E ela não gostou, falou: não, esse nome não é bom, acabou sugerindo Mickey. E aí veio a criação do Mickey Mouse, que foi a primeira grande estrela dele, né, de animação. Mas essa
Mickey,
passagem...
O Mickey não foi criado pelo amigo dele?
Então, a ideia do personagem foi do Walt Disney, mas toda a parte de animação foi do Ub Iwerks, né? Então, o Ub, ele começou com o Walt Disney em Kansas City. O Walt Disney, num determinado momento, aí quando ele resolveu investir mais no estúdio, ele foi para Los Angeles primeiro, o Ub Iwerks foi muito depois, e a parte de animação toda do Mickey Mouse era do Ub Iwerks, ele que animou o Mickey Mouse.
Mas o desenho é do Walt Disney ou do Iwerks? Porque...
Então...
E tem versões ali, o desenho ter sido criado pelo amigo e não por
Não,
ele.
eu vi os desenhos do próprio Walt Disney. Você tem os esboços dele anteriores,
anterior.
Os esboços dele, inclusive tem no Museu da Família Disney, também tem em Nova York, tem um museu que também tem um desenho que é do Walt Disney mesmo. E você vê que é uma versão precária, né? Você vê que o Ub Iwerks é que
melhorou.
Aprimorou, né, o desenho dele ali.
Não, normal, isso é um processo de criação. Quando
de
você
criação.
Cria junto, é assim mesmo.
É, o Walt Disney, a gente tem que ter aquela ideia de que realmente a parte dele como animador é realmente nessa parte do cinema mudo. Depois, quando ele já vai para o cinema sonoro, que começa já com o Mickey Mouse, depois que ele perdeu o Coelho Oswald, né, que aí ficou com a Universal, recentemente a Disney conseguiu pegar de volta os direitos.
Mas é parecido, né? O
É
coelho.
Parecido, é muito parecido.
É só você mudar a orelha
é.
Não é isso? Do
é
coelho
exatamente,
é igual
é muito parecido, é muito parecido. E aí, nesse sentido, quando eles conseguiram, foram fundar esse estúdio em 1923, né? Então a gente está até próximo do centenário, né? Dos estúdios Disney. Ele estreou o Curta do Mickey em 1928. E o que pouca gente sabe é que, na verdade, ele chegou a estrear um curta do Mickey sem som, meses antes do que hoje é considerado o primeiro desenho dele, que é o Steamboat Willie, né, o Vapor Willie. Ele fez esse desenho, só que ele era mudo. Então, quando ele percebeu a sensação, né, o sucesso que teve o cantor de jazz, ele falou: não, a gente tem que fazer o possível para pôr som nesse desenho. Então, ele acabou licenciando, né, uma tecnologia lá que já existia para colocar o som, que, aliás, ele teve que bancar aquilo por 10 anos usando ou não, tornando-se obsoleto ou não aquele equipamento, ele pagou, né? E ele acabou lançando esse desenho, que foi o primeiro desenho com som, que na verdade é o terceiro, né? O terceiro que ficou pronto é que ficou com a fama de ser o primeiro, porque é o primeiro com som. Mas como você falou, só para complementar, ao longo do tempo, o Walt Disney ele sempre vai investir muito e quase quebrar ou quebrar, né? Ele vai estar sempre nesse... Então, foi assim com o Mickey, foi assim antes na carreira dele, como ele teve uma agência, né, de trabalhava com ilustrações, vai ser depois com a Branca de Neve, quando ele vai investir num longa-metragem, que ele também vai colocar a casa dele também ali como garantia, vai ser também com o parque de diversões, o parque temático, né, a Disneyland, que aí tem relação com a televisão, né? Esse Disneyland que a gente comentou que assistia na televisão, ele só aceitou fazer aquilo porque foi uma forma de bancar o parque para ele, né? Então, ao longo do tempo, ele vai ter sempre essa coisa de estar sempre na linha tênue para segurar as finanças da empresa dele.
É isso, está sempre... Então, foi essa sensação que eu tive. Exatamente. Mesmo. Falei, nossa, o cara... Quase que ele repete a sina do pai, né? No caso, assim,
exatamente.
Não conseguir fazer, não é?
Eu acho que ele só não teve os problemas do pai porque o irmão dele, o Roy Disney, que era 8 anos mais velho, ele tinha o tino para os negócios. Então, ele tentava, quando o Walt Disney ele tinha aquelas ideias malucas dele, o irmão tentava colocar os pés dele no chão. E na medida do possível, quando ele via que o Walt Disney não ia tirar aquela ideia da cabeça, ele tentava fazer da melhor forma possível com que as finanças da empresa não quebrassem, né? Então, o irmão dele tem um peso muito grande. É interessante isso, porque ao longo das décadas, mesmo depois que o Walt Disney morreu, a Disney, até pelo menos a década de 90, ela tentou, mesmo com as trocas de executivos, sempre manter um executivo criativo e um executivo financeiro, né, para equilibrar justamente essas duas faces do estúdio.
Vamos lá. Outra vez, se eu estou certo, tá? Se eu estiver errado, você me corrige, mas eu entendi assim, da mesma maneira que o som, a cor, ele foi um dos primeiros, então ele tinha essa ideia de que a tecnologia, a inovação, é que ia atrair as pessoas, né?
Exatamente. Ele é engraçado, eu tenho várias discussões com colegas acadêmicos que o Walt Disney ser antiquado, ser muito conservador, né, tem todas essas acusações dele ser misógino, de ele ser racista, de não sei o quê, né? E pesquisando muito, lendo muito sobre isso, né, a gente vê, lógico, o Walt Disney é um homem de 1901, né, ele tem toda... problemas, né, de alguém que teve uma formação conservadora, que ele teve realmente, eu tive inclusive chance durante o doutorado de ter um tour no Walt Disney com o Floyd Norman, que foi um dos primeiros animadores negros da Disney, né, então eu tive muito tempo para conversar com ele, falou, olha, comigo ele nunca me tratou mal, nunca vi nada disso acontecer, a única coisa que a gente pode dizer que o Walt Disney era anticomunista, mas aí é um outro ponto que a gente depois pode comentar, inclusive tem a ver com o Brasil, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa face conservadora, ele tinha essa face progressista, de avançar, né, de não ficar parado no mesmo lugar. Quando um curta-metragem fazia muito sucesso, talvez um dos maiores destaques seja Os Três Porquinhos, que é de 1933, já em cores, os investidores dele, quando ele ia no banco, falavam assim, mas por que você não faz mais desenhos de porquinhos, né? Porque fez sucesso, continua, faça uma série, né? Tanto é que ele chegou a fazer 3 dos porquinhos, mas ele falava, não, eu não quero fazer só os 3 porquinhos, a gente precisa avançar, não quero ficar preso numa coisa só. Então, ele era muito impaciente. Então, quando ele observava que havia uma novidade no cinema, ou no teatro, ou que ele via alguma novidade, né, na parte de música, ele tentava incorporar. Então, da mesma forma que foi com o som, que não foi o Walt Disney, que foi o primeiro que fez com o som, já existiam desenhos animados em cores antes do Walt Disney, só que eram, novamente, uma tecnologia precária, era aquele Technicolor de 2 bandas, era uma coisa bem precária, você olha esses desenhos, eles têm cores bem lavadas, assim, uma coisa bem mais sem graça, né? Se eu fosse falar assim a grosso modo. E ele foi lá na Technicolor ver o que eles estavam pesquisando e viu o que estava sendo desenvolvido e acabou licenciando, né, uma exclusividade para os desenhos dele do Technicolor 100%, né? Então, quando ele fez Flores e Árvores em 1932, ele, é um desenho que ele já estava sendo feito em preto e branco, e quando ele viu o teste em Technicolor, ele mandou refazer tudo em cores. E lógico que isso, né, espantou todo mundo, né, chamou muita atenção. Então, isso ao longo do tempo aconteceu com a Branca de Neve também, então já tinha longa-metragem de animação antes, mas nunca fizeram longa-metragem colorida, né? Então, ele sempre estava tentando ver o que estava sendo desenvolvido, o que estava sendo criado, e tentar melhorar, fazer uma coisa que chamasse mais atenção.
Sabe o que me lembra isso? Assim, quando as pessoas falam que o Steve Jobs, ele não criava a tecnologia, né? Ele pegava aquilo que já estava lá, estou reproduzindo o que eu li, né? Assim, que ele não inventou nada, fora a parte do design, nenhuma das tecnologias foram inventadas pela Apple. A Apple pegava, transformava isso numa coisa mais agradável, mais legal, mais amigável, né? Como pode-se dizer assim, e aí o sucesso vinha daí. Quando você está falando do Walt Disney, me dá um paralelo, no final até a Pixar virou o Disney, né? Sim. Mas me dá um paralelo entre...
Não, é isso mesmo, acho que é um paralelo muito bom, né? Eu já vi alguns pesquisadores também fazendo isso, eu tenho vontade até de desenvolver um pouco mais essa ideia, porque
pensei que eu estava sendo original.
Não, isso aí já... Quando o Steve Jobs faleceu, as pessoas faziam essa comparação, né? Eles começaram a falar assim, inclusive com outros visionários, né? Tentavam comparar com o Ford, com o Thomas Edison, né? Então, mas eu acho que com o Walt Disney é muito feliz essa comparação. Eu vou dar um outro exemplo para você ver também um pouco dessa coisa de como ele pensava mais à frente, né, em relação aos concorrentes. Foi justamente quando ele resolveu, né, tinha o sonho de fazer a Disneylândia, né, o parque dele, e ele conseguiu um acordo com a ABC, né, a rede de televisão. A gente falou, ó, você vem aqui, faz um programa, e nós investimos, né? Curioso que, ironicamente, hoje a ABC é da Disney, né? Depois eles compraram a ABC.
Inverteu.
Inverteu, mas na época a ABC bancou o parque temático, né? Então, foi uma troca, então ele fez programas para a ABC, só que quando ele foi ver o equipamento, porque ele não produzia televisão, ele produzia cinema, ele viu os equipamentos, ele ia filmar em preto e branco, ele filmou os primeiros programas em preto e branco, mas quando ele foi, não lembro se foi na RCA, a impressão que foi a RCA, e ele viu os equipamentos, as câmeras em cores, ele falou, eu vou filmar em cores os programas. Numa época que a maioria das pessoas assistia em preto e branco, pouquíssima gente tinha televisão em cores, mas ele falou, eu vou filmar em cores porque eu vou poder exibir depois, né, quando ele gravava em rolo,
mais
né,
tarde.
Filmava, não tinha videotape, né, era em película, né, então ele falou, eu vou ter a chance de exibir esses programas depois em cores e a gente vai ter um investimento menor, enfim, um custo menor para trabalhar com isso. Então, ele tem sim essa face de olhar as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, ver qual é o tipo de aplicação que ela pode ser dada às suas produções, né? Isso aconteceu também no cinema. Aconteceu também com a própria Disneylândia, com os parques, ele sempre tentava aplicar o que havia de mais novo em tecnologia, né? Então, esse paralelo que você fez com o Steve Jobs, ele tem todo sentido.
Vamos lá, então. Ele, de novo, né, assim, teve que se endividar para fazer a Disneylândia, etc. Foi um puta sucesso, né? Logo depois, a Disneylandia é 30, quando é? 1900 e...
Disneylândia em 1955.
Sim, depois da guerra, então nós
Foi
passamos
depois
da
da
guerra.
guerra.
Vamos voltar.
Tá vendo que é uma evolução muito rápida, né? Década de 20 era cinema mudo, década de 30 vem cinema falado e cores, e
Colorido.
logo depois em longa-metragem. E o que que acontece? Teve, por conta até da crise de 29, muitos artistas com boa qualidade à disposição no mercado, que foram trabalhar nos estúdios Disney, mas, ao mesmo tempo, eles não estavam preparados ainda para produzir animação. Então, durante esse período, os estúdios Disney, os próprios artistas, inicialmente, eles começaram a estudar mais, a se reunir para fazer cursos de arte. Depois, o próprio Walt Disney bancou também esses estudos, né? Então, eles tiveram todo um trabalho ali de desenvolvimento da técnica, da arte. Então, chamavam modelo para fazer curso de modelo vivo, traziam zoólogos para trazer os animais também, para eles aprenderem a desenhar, desenho mais técnico mesmo, né, de corpo, de musculatura, né? Então, se você pega um desenho do final da década de 30, nos curtas-metragens, você vê a figura humana e os animais, e pega o que eles fizeram 5 anos depois, está muito melhorado, muito melhorado. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, que aí vai para o período da guerra, né, já na década de 39 para a década de 40, há uma mudança de chave muito importante que eu acredito que muita gente não conheça isso, que foi o Fantasia. Eu acho que o Fantasia foi uma grande ambição artística do Walt Disney que não foi bem recebida, como ele esperava. O público não entendeu direito o que ele queria.
Ah, é? A sensação que eu tinha é que tinha sido um sucesso.
Não, muita gente gostou. É muito interessante ver toda a repercussão que teve o Fantasia. O Fantasia, ele foi analisado por intelectuais, por outros cineastas. Aqui no Brasil mesmo teve os intelectuais da revista Clima, né, do professor Antônio Cândido, do Rui Coelho, enfim, outros ali, que tem uma edição inteira da revista Clima dedicada a analisar Fantasia, né? Só que eu acho que por todo o processo, né, de criação do Fantasia, que foi muito custoso e foi muito longo também, eu acho que o Walt Disney, ele se sentiu meio traído ali pela repercussão dele. Eu acho que ele esperava mais. A ideia do Fantasia era ser um filme que fosse relançado de tempos em tempos com segmentos novos, e isso infelizmente não aconteceu. E ele, infelizmente, eu acho que ele perdeu um pouco assim todo aquele empenho que ele tinha pelas produções, de criar coisas muito elaboradas. Ele perdeu essa repercussão do Fantasia. O Fantasia também é um exemplo também de como ele aproveitou o uso da tecnologia, porque o Fantasia é o primeiro filme estereofônico, né, com sistema estereofônico também. O que eu percebo é que, por conta do Fantasia, ele meio que perdeu um pouco dessa vontade de ousar muito artisticamente. Então, acho que é o primeiro momento que ele perde. O segundo chave importante é a Segunda Guerra, né, como você falou, que tem um impacto também muito importante nos estúdios, porque os estúdios acabaram sendo ocupados durante a guerra. Ele estava produzindo Dumbo na época, né, a data de lançamento de Dumbo coincidia com o ataque de Pearl Harbor, né, então a gente vê bem o contexto, né, desse lançamento. E por conta mesmo da sobrevivência do estúdio, o Walt Disney, ele acabou aceitando produzir curtas-metragens, não apenas técnicos, né, para as Forças Armadas, né, então, para ensinar mesmo soldados ali, realmente a parte técnica, a parte de operações mesmo, e também da política de convencimento, né, do público americano, né, para entender a guerra, o que estava acontecendo, para comprar lá os títulos, né, para ajudar também nos cursos de guerra. E num terceiro momento, ele também aceitou fazer o programa da Boa Vizinhança, né, que foi aqui já para a América Latina, né, para estreitar os laços aqui com os países da América do Sul. Durante esse meio tempo, aí antes, aí em 1941, teve um episódio muito importante na história dos estúdios Disney, que também eu acho que representa uma mudança junto com Fantasia, que eu disse. Fantasia é uma mudança do ponto de vista da ambição artística do lado crítico. Mas em 1941 houve uma greve dos animadores, que é uma greve muito importante, porque até então o Walt Disney, ele tratava ali todo mundo como uma família, né? Não tinha uma estrutura organizacional muito boa, então era aquela coisa, era os salários ali eram pagos pela amizade. Então, muitas vezes, um amigo que estava chegando lá no estúdio ganhava mais do que um outro que já estava 10 anos com ele trabalhando. Então, isso começou com a ampliação dos estúdios Disney, isso começou a criar animosidade e estourou essa greve. Foi uma greve muito forte, entrou aí o sindicalismo, né, uma figura muito emblemática ali, que era o Gunter Lessing, e teve outros também, que ameaçaram quebrar o estúdio dele com a greve. Então foi daí que vem o sentimento dele anticomunista, né? Foi a greve de 1941, e justamente para tentar resolver a greve, que o Walt Disney ele não queria aceitar nenhum acordo da greve, é que ele aceitou o convite do governo americano para vir para a América Latina para fazer aquele tour, né, que ele fez para a Argentina, pelo Brasil, pelo Chile, pelo Uruguai, pelo tour da Boa Vizinhança. Era um tour que eu acho que o governo ele queria que fosse muito mais de diplomacia, mas o Walt Disney, que era muito esperto, ele falou, não, eu vou lá para aproveitar, para tentar pegar material também para os meus filmes, né, ver o que eu posso fazer ali para aproveitar. E isso é uma coisa bem interessante, porque o Walt Disney aproveitava essas poucas oportunidades de viagens longas que ele tinha para trazer coisas novas para o estúdio dele, de alguma forma. Então, quando ele fez uma viagem, por exemplo, em 1935, que ele fez uma viagem longa pela Europa, ele aproveitou essa viagem para adquirir muitos livros de contos de fada, de folclore, de história desses países, de ilustradores, né? Então, tendo Gustave Doré e outros artistas, ele trouxe muita coisa. A viagem de 41, ele teve muito contato com a música, né, na América Latina, e com as artes também daqui da América Latina. Então, eu acho que um grande nome a se citar dessa viagem é o de Mary Blair, que a gente conhece como uma das artistas favoritas do Walt Disney, que graças a essa viagem para o Brasil, ela mudou o estilo dela, ela descobriu as cores quentes aqui do Brasil. Então, quando a equipe voltou para os Estados Unidos depois dessa viagem, que resultou no, nos filmes Você Já Foi à Bahia e o Alô, Amigos, a gente vê que as cores dos filmes da Disney, elas mudaram. Então, você tem cores muito mais quentes, que são, em boa parte, graças ao estilo da Mary Blair. Mas durante todo esse tempo, né, da década de 40, o Disney ele alternou esses filmes técnicos de guerra para as Forças Armadas com os da política de boa vizinhança e também alguns filmes pacote, né, que a gente chama, que eram os curtas-metragens que ele conseguia produzir, ele empacotava e lançava como um longa-metragem no cinema para tentar deixar na mente do povo que ele ainda estava produzindo filmes de animação do ponto de vista do entretenimento puro, né? Mas os curtas de guerra são muito interessantes. Inclusive, ele tem um longa-metragem de guerra, né, que é Vitória Através da Força Aérea, né, que é um filme muito interessante, que usa animação também, que é basicamente um filme para explicar toda a estratégia de guerra dos Estados Unidos naquele momento contra o Eixo, né? Então, tem uma face da Disney pouco conhecida, mas que eles lançaram em DVD. É bom dizer que boa parte dessa produção do período de guerra, especificamente dessa política de boa vizinhança,
Está disponível, né?
tá disponível para o público.
Parece que tem uma. Acho que é o Donald que sonha que é nazista, né?
Tem o Der Führer's Face, né, que é o mais
É.
clássico, né? Tem outro que é o Espírito de 42, que também que é para convencer o público a poupar, né, poupar borracha, poupar tudo, e comprar títulos também. Então tem uns desenhos bem interessantes. Tem um outro também que eu destaco que chama Educação para a Morte, que a Disney ilustra em animação o modelo de doutrinação, né, da Alemanha, né, junto à juventude nazista ali, hitlerista. É bem interessante também para que trabalha conceitos ali, né, do que estava acontecendo na Alemanha.
O estúdio saiu melhor ou pior desse período da guerra? Quer dizer, ele vivia sempre no mais ou menos, tinha feito um monte de sucesso. Esse período da guerra, o estúdio saiu como?
Então, eu diria que ele saiu mais ou menos. Ele saiu da corda bamba. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o governo americano bancou essas produções, o que acontecia? Os filmes que ele lançou na Europa, o que o Walt Disney não contava é que ao fim da guerra, todo o dinheiro que ele faturou na Europa ficou preso. Ele não veio para os Estados Unidos. Então, ele ganhou o dinheiro do governo americano, mas todo o dinheiro que ele recebeu com a exibição dos filmes na Europa,
Perdeu.
não é que perdeu, ficou travado lá. E a saída para isso, e aí vem de novo, uma questão de genialidade do Walt Disney, que ele fala assim: o que que eu vou fazer se eu não posso pegar esse dinheiro? os europeus falaram assim, olha, você pode pegar esse dinheiro desde que você produza os filmes aqui. Mas aí ele começou a produzir os filmes live action, né? Não eram mais os filmes de animação, ele começou a produzir filmes como A Ilha do Tesouro, teve também As Aventuras de Robin Hood, enfim, ele começou a usar a produção live action para poder explorar esse dinheiro que ficou preso na Europa, que era um montante muito importante. Mas nos Estados Unidos mesmo, ele não ficou com... não teve essa folga muito de dinheiro, não. Mas o que ele fez? Ele conseguiu, com esse dinheiro do governo, né, que equilibrou ali as finanças do estúdio, a investir em longas-metragens de novo. Ele falou, não, o caminho é investir em longas-metragens. Então, na década de 50, ele vai começar a retomar uma série de filmes, que é o caso foi Cinderela, foi Alice, Peter Pan, A Dama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, esses são os filmes da década de 50. Só que, por conta de todos os traumas que ele teve na década de 40, né, com a greve, com a guerra, com tal, ele já perdeu um pouco daquele entusiasmo de ficar com as mãos ali em cima de todo mundo, ali olhando, supervisionando tudo todos os dias. Então ele começou a passar o bastão para outros diretores tomarem conta desses filmes, porque ele começou a mudar o interesse dele para o parque temático, para a Disneylândia, na década de 50. Então, já na década de 50, a atenção do Walt Disney não estava mais nas animações, ela já estava mais voltada para o parque temático, né? Uma coisa bem interessante dele, ele era bem quieto nisso, né? Ele a cada 10 anos a gente percebe que o Walt Disney ele tinha um interesse diferente.
Agora, grana também, não é? O parque temático, então, provavelmente ele olhava e falava, bom, isso aqui se der certo... Eu sei que ele se endividou, teve um negócio da...
De novo, ele também...
Da ABC.
Tem a hipótese que a Disneylândia foi uma forma dele não ficar louco. Eu acho que o estúdio começou a deixar ele muito estressado. E ele começou a ter como hobby trens em miniatura. Ele começou a brincar com isso na casa dele, né? E ele falou assim... Ele começou a ter até aquelas coisas de lembrar da infância dele em Marceline, né? A Disneylândia, quando você vai na Disneylândia, aquela Main Street, né, a rua principal... É a cidade dele, da infância dele. Então, eu acho que a Disneylândia ela é bem isso, de tentar criar um ambiente que ele pudesse controlar. Tanto isso é verdade que a Disneylândia ela começou com uma empresa à parte, né? Não era os estúdios Disney. Ele criou uma empresa separada, que o Disney falou, não, a gente não vai usar as finanças do estúdio para isso, senão você vai falir, você vai quebrar. Então, ele pegou o dinheiro dele próprio, endividou, pôs a casa dele de novo em garantia, da mesma forma como ele fez no passado para fazer Branca de Neve e outros filmes, para bancar o sonho do parque temático dele, que era a Disneyland. Como eu falei, ele se inspirou muito no Tivoli Gardens, que é um parque lá em Copenhague. Ele teve ajuda de várias figuras importantes, de novo, da mesma forma que o Ub Iwerks ajudou ele com a animação, ele teve algumas figuras que circularam com ele para criar esse projeto de parque, né, que era um projeto singular na época, não existia nada parecido com aquilo que estava sendo bolado, e foi um grande sucesso, né, mas foi bem difícil, ele teve que, como eu disse, contar com a ajuda da ABC, senão ele não ia conseguir bancar o parque, não.
Eu li também que ele imaginou uma cidade perfeita, que seria Fantasyland, como é? Eu esqueci o nome agora.
Progressland, que ele queria fazer.
Eu não me lembro.
Tinha vários nomes. Tinha vários.
Parece que ele tinha imaginado que depois virou o Epcot Center.
Isso,
como se fosse
uma
cidade do futuro. Conta um pouquinho disso, porque exatamente. É interessante essa história, né?
Essa cidade protótipo que ele tinha, tem muito, como eu já disse, essa ideia dele dessa... evolução de interesses que ele teve ao longo dos anos, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Steven Watts, que ele escreveu uma biografia do Walt Disney que chama Walt Disney, The American Way of Life. Então ele fala que ele passou por um populismo sentimental da década de 30, ele investiu muito nessa questão do melodrama, né? Você pode ver que os desenhos dele têm muito, muito melodrama. Ele passou por parábolas populistas, que foi uma outra face dele, que foi explorar contos de fada, histórias com caráter mais moral, e aí casa ali com os Três Porquinhos, casa também com os contos de fada que ele produz também por muito tempo. Aí ele migra para a década de 50 para um modernismo sentimental, que aí vem aquela coisa que eu falo que é a contradição entre conservadorismo e progressismo do Walt Disney. Então a gente vai ter muito essa coisa da mistura entre tradição, inovação, real e irreal, naturalismo e fantasia. Você vê um filme, por exemplo, que chama Bon Voyage, né? Que são jovens que vão viajar para a França, lá para a Europa. E é um filme que, para a década de 60, é muito antiquado. Tem a história que ele lê uma crítica e ele fica muito ofendido que o crítico fala que o filme é brega. E aí ele fala, mas eu gosto de brega, eu gosto desse estilo, eu acho que isso é o que eu gosto. Né? Tem uma outra historinha, isso um pouco antes, né? Ainda na década de 40, que é um filme chamado So Dear to My Heart, né? Que é o Meu Querido Carneirinho, que também é um misto de filme live action, né, ação real com animação, que ele levava os rolos para as filhas assistirem em casa. Né? E já na década de 40, as filhas falavam, mas pai, mas isso é muito antiquado, muito... Ele nunca mais levou os rolos para as filhas assistir, deixou de assistir. Que é um misto, né, que de uma certa forma ele evolui na técnica, né, ele evolui em vários sentidos dessa forma, mas tem um pé na tradição, um pé no antigo. Ter um momento aí da década de 50 para a década de 60, inclusive os estúdios Disney eles produzem uma série de filmes mais voltados para a ciência, né, da era atômica, da corrida espacial, que foram dirigidos pelo Ward Kimball, que foi um grande animador, ele começa a ter essa quarta e última chave que o Steve Watts chama, que é um populismo tecnocrático, em que o Walt Disney ele começa a se interessar muito por novidades industriais e por questões de reforma urbana. Ele começa a ver que está todo mundo comprando carro, está todo mundo comprando eletrodoméstico, e está aumentando o trânsito. Ele começa a ver a mudança muito rápida que está acontecendo na sociedade. E ele começa a devorar uma série de leituras desses temas, e ele começa a imaginar o que ele poderia fazer para criar um ambiente em que as pessoas tivessem uma vida mais equilibrada dentro dessa loucura que era a evolução, né? dos automóveis, dos eletrodomésticos que estavam aparecendo. E aí ele cria esse projeto de uma cidade protótipo, que realmente é uma coisa um tanto utópica, né? Porque você teria setor residencial, setor industrial e setor comercial, de uma certa forma que ele controlasse, né, que o estúdio Disney controlasse aquilo ali, que as indústrias nessa cidade produzissem as inovações que fossem aplicadas naquela estrutura e consumidas, usadas pelas pessoas. E para aquela época, né, para a década de 60, era um projeto muito avançado, porque ali ele já estava pensando, ao contrário de outros industriais que pensavam apenas no carro, ele estava pensando em monorail, né? Que inclusive instalou na Disneylândia, né? No parque existe o monorail, ele queria usar o monorail como sistema de transporte de massa. Ele tinha o People Mover, que seria aquele carrinho que usa impulsos elétricos para transportar as pessoas já em trajetos mais curtos, né? E é contínuo, então as pessoas não esperam, né? Então o carrinho está sempre passando. Então quando você vai no parque, você vê muito desses carrinhos. Eles estão sempre andando porque é constante movimento, não para, né? Ele cria essa cidade protótipo e lógico que ele cria de uma forma que, até para convencer os investidores disso, ele diz que não, vai ter uma Disneyland ali no meio também. Depois ele coloca uma Disneyland ali no meio, né?
Para alguém bancar.
E, porque o projeto puramente da cidade era complicado. Então, para tentar resumir a história, ele começa a pesquisar nos Estados Unidos onde ele poderia instalar essa cidade. Por uma série ali de razões, a equipe dele descobre uma área na Flórida muito boa, porque ele não gostava de praia, ele achava que ambiente de praia, até por conta das lembranças dele de juventude, ele sempre dizia que praia era um lugar sujo, que se instalava aqueles parques de diversão itinerantes e que tinha gosto duvidoso, tinha atrações que ele não gostava, então não quero praia. Ele instalou no centro da Flórida, onde
hoje é Orlando. Aí ele foi para o pântano, é isso? Ele não gostava de praia e foi para o pântano.
Foi para o pântano, né? E por quê? Porque ali eram fazendas, né? Uma região pantanosa.
Não valia nada,
provavelmente. Não valia nada. É. Ele mandou o representante comprar os terrenos incógnito, para ninguém saber que era ele, justamente para não elevar o preço daquilo, e ele comprou uma área gigantesca, equivalente ali a duas ilhas de Manhattan, uma coisa gigantesca. Uau. Conseguiu convencer o governo a fornecer para ele um sistema próprio jurídico para que ele pudesse administrar aquela região, ou seja, a parte da cidade, do estado. Né? Então, ali é como se fosse uma cidade mesmo Disney.
O que ele queria era isso, né?
Então, que era isso, ele queria ter o controle.
Queria ser o dono da situação, o dono daquele... Ele fez para ele, né?
Para ele, porque eu acho assim, eu acho que o grande trauma dele da Disneylândia é porque ele fez a Disneylândia e todo o entorno da Disneylândia, na época, ele era uma coisa muito chocante ali em relação ao que ele criou, né? Ele criou um mundo da fantasia e ao redor do parque eram hotéis baratos, eram lanchonetes, ele não teve controle da situação ali, ele não conseguiu, aliás, esse é um problema até hoje, é muito difícil expandir o resort que ele construiu lá na Califórnia, porque ele teria que comprar os terrenos do lado, né, ao redor. E no caso lá da Flórida, não, lá na Flórida ele comprou realmente um terreno muito grande, que até hoje tem muito espaço ainda para expandir, para construir um bocado de coisa ainda lá se precisar, mas ele conseguiu com a Reed Creek autorização para ter ali corpo de bombeiro, estação de energia, aeroporto, autoestrada, tudo ali tem o controle mesmo do Disney ali, né? E com a equipe dele do estúdio, né? Ele começou ali a desenvolver o projeto, só que ele ficou doente, né? Ele fumava muito, né? Ele desenvolveu ali um câncer de pulmão, e isso prejudicou muito, né? Não só para o estúdio, para a produção de filmes, mas também para esse projeto do Epcot, que era a cidade experimental de uma comunidade do amanhã. A família dele fala assim que se ele tivesse mais 10 anos de vida, ele teria feito a cidade, porque ele estava convencendo os investidores a fazer isso. Porém, é sabido que provavelmente ele não conseguiria, certamente ele não conseguiria fazer a cidade do jeito que ele queria. Por quê? Porque por mais que você tenha controle da delimitação, né, geográfica, você não tem como controlar as pessoas, né? Acho que esse talvez seja o grande desafio desse projeto dele.
Interessante perceber que no passar do tempo ele foi criando talvez uma aversão ao mundo como é, né?
É, exatamente.
E ele resolveu criar o mundo como ele gostaria que fosse, para ficar em volta dele, para ele viver dentro. Quase todo mundo tem isso, né? Eu não vou negar que eu também, não que eu gostaria de ser o dono do mundo, mas o mundo como é duro, e às vezes seria bom você poder pensar num outro mundo, né? E acho que quase todo mundo... É que ele levou num extremo, né, de tentar realizar. Né?
Não, você sabe que tem uma historinha muito engraçada, que é ele mostrando a maquete da cidade, que é uma cidade futurista, né? E ele mostra, não, porque isso aqui, vai ter os ambientes climatizados, e dentro do ambiente climatizado você vai ter vários cenários ali e tal. E aí ele fala assim, não, e aqui tem uma praça aqui, um parquinho aqui, um banquinho onde eu vou ficar, onde eu vou sentar. Então, era essa, né?
Essa é a ideia.
Era uma imagem idílica, né? Utópica, né? Claro. Da cidade do amanhã dele, né? Mas, como você bem citou, né? Que esse nome Epcot, que Epcot existe hoje, né? Mas não é uma cidade, é um parque temático que existe onde seria o centro da cidade. Então, quando você vai no parque, aquele lugar... É exatamente onde seria o centro da cidade, o centro geográfico, né, dessa cidade futurística que ele pensou. Aliás, eu acho que a única coisa na década de 60 que chamou mais atenção dele, fora esse projeto futurista, foi Mary Poppins, que foi um filme de 1964, que foi talvez assim, a coisa que mais chamou a atenção dele, né, fora esse projeto. Talvez até por conta dos personagens, da própria história, que eu acho que fez ele lembrar muitas coisas também da infância dele, as filhas dele liam um livro, né? Mas a década de 60 ele ficou muito voltado para esse projeto da cidade experimental. Agora é uma pena, né? Ele acabou falecendo em 1966 e não conseguiu concluir, avançar com esse projeto. O irmão dele avançou com a ideia do projeto na Flórida, mas aí ele transformou num resort de férias, né? Então tem os parques, os hotéis, não é uma cidade, embora muito recentemente a Disney desenvolveu uma cidade ali chamada Celebration, né? O que provou a ideia da utopia, porque a Disney não conseguiu controlar aquela cidade, ela com o passar do tempo, ela se tornou caótica, né? Você vê que realmente é uma questão muito complicada desenvolver uma cidade, mas eu acho que é bem interessante a gente notar essa insatisfação do Walt Disney, né, com as coisas e de tentar avançar do jeito dele, meio utópico ali, mas ele era teimoso, né? Eu acho que se ele tivesse mais uns anos, ele teria conseguido. Ele morreu em 66 e é bom que as pessoas saibam que ele não foi congelado, né? Não é criogenia. Porque, por incrível que pareça, quando veio aqui um...
Tem essa aura, né?
Isso é bom até aproveitar aqui, que eu sei que muita gente vai acompanhar, porque uma vez eu almocei com o Ted Thomas, que é o filho de um grande animador da Disney, Frank Thomas. Ele fez um documentário sobre a viagem do Walt Disney aqui para a América Latina. E ele falou que ele ficou espantado que na Argentina, todo mundo com quem ele conversava acreditava que o Walt Disney estava congelado, né? Então é bom lembrar que ele foi cremado, né? Tá enterrado lá em um cemitério em Los Angeles, né? Então ele não está congelado esperando uma tecnologia para reaparecer. A não ser que tenha algum mistério aí que a gente não saiba, né? Mas oficialmente a história é essa.
Melhor você não deixar essa porta aberta, que senão já viu.
Mas oficialmente a verdade é essa. Ele foi cremado e está enterrado lá em Los Angeles.
E aí o irmão dele assumiu tudo, né? E daí para diante já é a história da empresa dele. Aí eu acho que é outra coisa.
Assim,
né?
Para terminar a história do irmão, que é bem interessante, o irmão concluiu o projeto da Flórida. O projeto que inicialmente chamava Disney World, ele resolveu colocar Walt Disney World justamente para homenagear o irmão. Pouco depois ele ter inaugurado o projeto, o irmão Roy morreu. Então é uma coisa também bem simbólica, né? Que eu acho que ele também terminou a vida dele ajudando a concluir um projeto que o sonho que o irmão tinha de criar um projeto na Flórida. Então, o Roy Disney é uma figura muito importante, há biografias também sobre ele. Eu acho que não há também como a gente estudar a vida do Walt Disney sem ver o lado do irmão dele, que estava ali sempre na sombra, ajudando a realizar os sonhos dele.
Muito bom. Olha, muito bacana. E eu encerro sempre com a mesma pergunta. Se você disse que você assiste o Quem Somos Nós, você já sabe. Eu espero que você não tenha conseguido se preparar muito bem para a pergunta, que quanto mais pega de surpresa, melhor. Quem somos nós?
Não, você sabe que essa pergunta ela é complicada, porque eu percebo que quem é pego de surpresa não consegue responder, e aí, agora que você perguntou, e eu, uns dias atrás, quando recebi o convite, eu estava lembrando disso, falei, acho que eu tenho que pensar nessa resposta, piorou a situação, porque aí eu também consegui... Então, não sei se pensar muito na resposta ajuda.
Ajuda.
Não, mas eu acho que nós somos uma multidão aí, meio desesperada, aí, meio insatisfeita, em busca de resultados ou de um lugar aí nesse mundo dominado por essa efemeridade tecnológica e cultural. As coisas estão sempre mudando muito rápido, e quando a gente acha que está indo para um porto seguro, de repente muda, né? Estou quase me sentindo Walt Disney, né? Quando a gente acha que está fazendo vai para um projeto, já está indo para outro. Eu acho que, para usar uma referência disneyana, né? Usar o Rei Leão, aí, que é um filme que eu assisti quando eu era criança, né? Eu acho que a gente está tentando sobreviver aí no ciclo da vida sem ser dominado pelas hienas, ou não nos tornamos as hienas, né? Eu acho que esse é um grande risco, né? Mas eu acho que é isso.
Muito legal, muito legal. E sem a cena do Mufasa morrendo, que é uma das coisas mais tristes da história.
A geração mais velha se traumatizou com a morte da mãe do Bambi, né?
A mãe do
Bambi,
exato.
A minha geração é o Mufasa.
Então, a minha é a mãe do Bambi.